Queremos ver Jesus, caminho, verdade e vida. Queremos ver Jesus, queremos ver Jesus. Queremos ver Jesus, caminho, verdade e vida. Queremos ver Jesus, queremos ver Jesus.
Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi um outro anjo, que subia do lado onde nasce o sol. Ele trazia a marca do Deus vivo e gritava em alta voz aos quatro anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar, dizendo-lhes: não façais mal à terra nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados. Eram 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois disso, vi uma multidão imensa, de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé, em volta do trono, e dos anciãos, e dos quatro seres vivos, e prostravam-se, com o rosto por terra, diante do trono, e adoravam a Deus, dizendo: amém. O louvor, a glória e a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. E um dos anciãos falou comigo e perguntou: quem são esses vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Eu respondi: tu é que sabes, meu Senhor. E então ele me disse: esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
É assim geração dos que procuram o Senhor.
Sim, a geração dos que procuram o Senhor.
É assim a geração dos que procuram o Senhor. É assim a geração dos que procuram o Senhor.
O que ele a tornou?
geração dos que procuram o Senhor. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Geração dos que procuram o Senhor.
Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que, quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como ele é. Todo o que espera nele purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Palavra do Senhor.
Estamos unidos,
as palmas,
estás entre nós e nos falarás da tua vida.
Aleluia,
aleluia, aleluia,
esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. A solenidade de todos os santos e santas que nós estamos celebrando, nos ajuda a refletir sobre dois aspectos. O primeiro, a nossa relação com os santos, o culto aos santos que nós prestamos, que é próprio da nossa Igreja Católica. E o convite que nós recebemos de Deus para vivermos nossa vocação fundamental e universal à santidade. Em relação a esse primeiro aspecto, ou seja, do culto aos santos, que é específico entre nós, cristãos, católicos, desse modo como nós conhecemos bem, e que já acompanha a Igreja há bastante tempo, é importante a gente enfatizar alguns aspectos. Nós sabemos que, em determinados momentos da Igreja, o culto aos santos foi quase que esquecido. E em outros momentos, o culto ao santo foi lembrado em demasia. Pois bem, o momento que nós vivemos, nesse início de um novo milênio, nessa mudança de época que a gente vai vivenciando, em que a gente perde um pouco às vezes a direção, não sabe para onde ir, não sabe em que se apoiar, em que se segurar, a gente fica um pouco meio que atordoado, é muito comum a gente também, de certo modo, se equivocar em algumas questões de fé, da nossa fé cristã católica. E a gente, às vezes, vamos dizer assim, ultrapassa um pouquinho aquilo que a Igreja nos apresenta em relação aos santos. Hoje, nós vemos uma ênfase muito grande nos santos e santas, não como aqueles que seguiram Jesus. É muito difícil, nesta, vamos dizer assim, ênfase que é dada ao culto dos santos, apresentar neles aquilo que os fez serem de fato santos, o compromisso e a fidelidade com Jesus. O que normalmente é ressaltado são como que os poderes miraculosos de determinados santos. E os santos dos últimos, né? Ou seja, da última hora, das últimas causas, das coisas impossíveis, ganha muita força entre nós, de tal modo que eles se tornam conhecidos demais, e a gente recorre demais a eles, como se eles pudessem resolver todos os problemas pelos quais nós estamos passando. Há tantas novenas, há tantas orações que se estão desconectadas com aquilo que é fundamental, não tem sentido algum para nós cristãos católicos. Tem muita gente que vai recorrendo aos santos porque não quer assumir o que é próprio nosso de ser assumido. Transferimos para os santos aquilo que deve ser a nossa missão. Nós, como cristãos, membros da igreja militante, ou seja, aquela que vive neste mundo, é que temos a missão de transformar o mundo. Não são os santos que já estão na glória do Pai. E os santos não são para ficar por aí resolvendo probleminhas que a gente tem. Foi oportuno que no início da liturgia da palavra nós cantássemos: queremos ver Jesus. Quando a gente se dirige a um santo, precisamos ver nele Jesus Cristo. Ver um seguidor de Jesus Cristo. Mas isso fica num segundo plano. E esse sistema capitalista que vai se apropriando de tudo aquilo que pode dar lucro, entra de cheio e faz uma espécie de indústria religiosa dos santos e santas. E aí são muitas as empresas, são muitos os grupos que se beneficiam dessa carência espiritual do nosso povo. Venda de santinhos, venda de medalhas. Parece até, muitas vezes, que nós estamos voltando àquela época não boa da igreja, da venda das indulgências, da venda das coisas sagradas e religiosas. E nós compramos, às vezes, como se estivéssemos comprando grandes amuletos. Não saímos de casa sem o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Mas eu não sei o que significa o escapulário, mas eu sei que ele me protege. Não saio sem a minha medalhinha de Nossa Senhora das Graças, porque ela é minha protetora. Mas e na sua vida? Como anda o seu seguimento a Jesus? Tem muita gente por aí que é devoto de Santo A, de Santo B, de Santo C, e quase nada de seguidor e seguidora de Jesus. Então a gente precisa olhar para nós e vermos se a gente não está um pouquinho além da conta nessa relação com os santos. E eu acho que a gente está um pouquinho. A gente precisa diminuir um pouco. Porque, sobretudo a partir da teologia do Vaticano II, os santos são, sim, pessoas importantes, mas como exemplos de fé na nossa vida, que nos ajudam a viver o seguimento a Jesus. Nele nós vemos a santidade de Deus, só Deus é santo. Então, meus irmãos e irmãs, vamos pensar um pouquinho nisso. Uma outra coisa é justamente aquilo que nós somos e aquilo que nós somos chamados a ser, santos. A segunda leitura da carta de São João diz assim: vede, meus irmãos, que presente o Pai nos deu, sermos chamados filhos de Deus, e de fato nós o somos. Bom, só Deus é santo, toda santidade provém dele, mas nós somos criados à sua imagem e semelhança. Portanto, somos criados santos e santas. Nós nascemos santos. E somos chamados a viver constantemente esta santidade. De tal modo que a gente pode dizer assim: santidade não é como um vestibular. Muitos fazem, muitos tentam, poucos conseguem. Santidade é uma coisa que está ao alcance de toda e qualquer pessoa. Todo mundo pode ser santo porque nasceu santo. Deus nos fez santos porque somos criados à sua imagem e semelhança. E santidade, minhas irmãs, meus irmãos, não é realizar feitos extraordinários, feitos miraculosos, coisas que apenas alguns podem fazer. Ser santo não é ser um super-homem ou uma mulher maravilha. Ser santo, gente, meus irmãos, minhas irmãs, é sermos humanos. É lutar, é trabalhar, é viver a vida, é se divertir, é chorar, é ficar triste, é acolher, é perdoar, é ser humano. Só pode ser santo quem é humano. E a gente precisa acreditar nisso, porque do contrário a gente acha que o povo todo é, vamos dizer assim, uma multidão de pecadores e apenas alguns serão agraciados com a santidade. Vejam a primeira leitura, este número simbólico, 144 mil, significa a totalidade do povo. E a gente tem que olhar para as pessoas e dizer: eis aí a multidão dos santos e das santas. Minhas irmãs, meus irmãos, o número de santos é muito maior do número daqueles que não são santos. O número de gente boa no mundo é muito maior do que o número de gente que não é boa. Olha quantas pessoas boas por aí, quantas pessoas santas que vivem essa santidade anonimamente. Claro, não chegarão à honra dos altares, isso é outra coisa, mas vivem a vocação para a qual foram chamados, serem santos, porque o Pai do céu é santo. Quantas mães de família santas, quantos pais de família santos, quantos filhos e filhas que cuidam dos pais assim, de um modo tão santo. Quantos trabalhadores e trabalhadoras santos. A gente não pode perder a esperança, achar que o mundo está perdido. Não está, porque o mundo está permeado da santidade de Deus. E nós, como cristãos, somos este sinal de santidade no meio do mundo. Santidade não é ser perfeito. Santidade é diferente de perfeição. Quem vive a santidade vai cair, vai errar. E quem vive a santidade acolhe em si a imperfeição, porque faz parte do ser humano e sabe lidar muito bem com ela. Sabe que é pecador, mas sabe que é amado por Deus. Se torna uma espécie de pecador amado e não tem vergonha nem medo de viver isso. Isso é ser santo. De tal modo que santidade não é uma coisa difícil. É uma coisa para todo mundo, para todos nós. Então, meus irmãos, minhas irmãs, saiamos desta celebração com o desejo de sermos santos, ou seja, de sermos humanos, de viver a nossa vida, mas com abertura profunda a Deus. Essa é uma outra característica das pessoas que são santas. Elas se abrem profundamente à graça de Deus. Deixemos a graça de Deus habitar em nosso coração para que a santidade dele resplandeça em nossa vida. E as pessoas se alegrem, tenham esperança e fiquem felizes, na certeza de que o mundo tem jeito, as pessoas têm jeito, porque o número dos santos e das santas é muito maior do que o número de outras pessoas não santas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.